às tardes.
Eu vou bloquear uma resposta.
Está bem, bloqueia.
As pessoas esquecem 5 vezes por semana do dia da semana em questão. Do dia em que estamos todos. Do dia.
Não!
Não o quê?
Não!
Não o quê?
Não quero.
Não quero.
Eu não quero dar-te essa vitória.
Sim. Não. Por que não? Essa é a questão. Agora estou aqui a recordar os tempos de quarentena. Neste caso, tu já estavas aqui e eu estava em casa. Foi já numa fase mais recente. E repara bem o tempo que eu demorei a reagir à vitória, não é? Então vou ali e tu dizes: não, porque eu não quero dar a vitória. 1, 2, 3. Ganhei! Bons tempos, hein? Parecia que estávamos a falar com os malucos. Pronto, agora já estamos os dois em estúdio.
Já não há delay.
E quando falamos com os malucos é um problema.
Há delay, mas é
interno. É um delay interno, sim, é essa a questão.
Já se faz tarde.
Vamos falar de um assunto que eu acho que pode trazer boas histórias. Nós achamos que pode trazer boas histórias ao nosso WhatsApp, que são os pais que se recusam a aceitar que os filhos já são adultos.
Sim, por acaso no outro dia vi no Twitter alguns tweets bem engraçados. Eu não vou revelar a autoria para não melindrar
ofender
ninguém.
Pais e por aí
sim,
fora,
sim,
não é?
Sim. Sim. Mas há uns tweets que são muito engraçados e que provam que sim, os pais às vezes têm dificuldade de
deixar partir,
comportar-se como pais de pessoas adultas. Eles esquecem-se que os filhos, entretanto, crescem e têm uma vida.
Sim.
E então há aqui, por exemplo, ir a casa dos filhos e começar a arrumar e a limpar.
Ou perguntar se tem roupa. Isto é capaz de ser uma coisa boa, mas né, atenção que há algumas das pessoas que escreveram estes tweets depois. Atenção que isto não tem que ser necessariamente bom. Perguntar se tem roupa para lavar e para passar e começar logo a fazer coisas em casa,
fazer
por aí fora.
Sim, sim.
Porque havia uma pessoa que estava a queixar que minha mãe faz o almoço, faz o jantar, toma conta da cozinha. Ela nem me pergunta se eu quero que ela faça isto. Eu gosto de cozinhar.
Exatamente. E depois há aqui por exemplo, um tweet que é muito engraçado que dizia: a minha mãe diz para beber leite quente antes de ir para a cama para ficar mais aconchegada. Problema, não bebo leite há mais de 10 anos.
Coitada.
Mas é isso, e a minha mãe também diz isso. A minha mãe
ainda te fala do leitinho?
Do leitinho, sim. E diz para o meu filho.
E o teu pai, diz das peras.
Ele não bebe leite à noite. Sim, o meu pai.
É fruta.
O meu pai diz a fruta. Olha, eu estive a ouvir-te e acho que precisas de comer fruta.
É daquelas coisas que se nota muito na rádio.
Sim.
Ela tem falta de vitamina.
Sim, tu devias comer fruta.
Estás a precisar.
Come umas perinhas.
Se quiser eventualmente vingar-se dos pais, pode fazer o que fez este utilizador do Twitter, que disse que aos 18 anos fazia desporto federado. Um dia, portanto, tinha uma boa condição física. Um dia resolveu cortar com uma situação que acontecia e que o irritava e que às vezes até assustava, que a mãe ia todas as noites arranjar-lhe a roupa, já ele estava deitado, a roupa da cama, não é? E verificar se ele
só estava vivo. Como nós fazemos aos bebés.
Exatamente. Então ele diz que certa noite fez uma apneia de minuto e meio e ela estava a ficar muito aflita.
Coitada.
E então finalmente ele inspirou ruidosamente e ele diz que foi até hoje. Nunca mais.
Coitada.
Ficou logo ali.
A senhora deve ter apanhado o susto da vida.
Imagina. Bom, se tiver histórias ou de coisas que fez a filhos ou filhos têm histórias de coisas que os pais fizeram, pode usar o nosso WhatsApp 910033759 para nos contar essas histórias. 910033759, porque muitas vezes os pais olham para os filhos já crescidos, não é? E ainda olham para eles e pensam: olha, são os pequenos angels que aqui estão.
Os angels, é.
Mas já não são.
Já se faz tarde, na Comercial.
Há pouco falámos das situações que podem deixar alguns filhos incomodados. A volta dos pais que se recusam a aceitar que os filhos já são adultos, não é?
É um incómodo positivo.
Às vezes é muito bom, atenção.
Atenção.
Tínhamos aqui uma ouvinte nossa, já agora vou dizer o nome dela, que é Lidiana Abreu, que é brasileira, diz que sente imensas saudades da mãe, porque ela está a viver cá e a mãe no Brasil, e portanto fala que ela diz com as redes sociais e Skype e por aí fora consegue falar com ela, mas diz que todas as noites ainda tem que falar com ela para sentir esse conforto. Agora, Tiago, 29 anos. Tenho 29 e ainda hoje a minha mãe descasca uma fruta para levar para o trabalho.
É tão típico. Ai, meu Deus.
Quando comecei a morar sozinha, já não é o Tiago, isto é, deixa ver. Bárbara. Bárbara Ferreira. Quando comecei a morar sozinha e casei, o meu pai ligava. O meu pai ligava todas as noites a saber como eu estava e acabava sempre a chamada a dizer: filha, tranca as portas e não abras a ninguém.
Estava casada.
Estava casada.
Eu adoro.
Tão bom.
Sabes que quando eu vim viver para Lisboa, sim, o meu pai dizia-me quase sempre: dizia, qualquer dia apareces-te aí para ver o que é que andas a fazer.
Ah,
eu já era adulta.
Porta-te bem.
Sim, qualquer dia apareces-te aí de surpresa para ver o que é que andas a fazer. E eu resolvi a situação dizendo-lhe: podes vir, mas podes não gostar do que vais ver. Ele nunca mais falou do assunto.
Ai, ai. Pior que isso. É o que está, não estou a dizer, não estou a dizer que é pior, mas pior que isso, está aqui escrito.
Sim.
Diz, vou só dizer que se, o nome desta nossa ouvinte começa por C. Pior que isso é quando a sogra,
ah, pois,
entra casa dentro e quer fazer todas as lides domésticas.
É. Porque a mãe de alguém é sogra da outra,
da outra pessoa.
O problema
exatamente,
é isso.
Exatamente. Bom.
A minha mãe, quando eu comecei a trabalhar, sou enfermeira, trabalho por turnos. E a minha mãe, quando eu chegava das noites, no início da minha carreira, acordava-me, tipo, eu deitava-me saída da noite e ela acordava-me por volta das 10 para eu comer qualquer coisinha para continuar a descansar melhor. Tipo, é de loucos. Eu precisava dormir porque tinha trabalhado a noite toda e ela: ai, filha, é só para comeres aqui um bocadinho, olha, come assim uns cereais rápido e depois voltas já a dormir. É só para não ficares tantas horas sem comer.
Ai, tão bom.
Ai, que maravilha. Eu imagino, uma pessoa dorme 3 horas e acorda. É melhor comeres qualquer coisa.
Comer qualquer coisa.
Vais ter fraqueza durante o sono.
Dormires melhor depois.
Bem, eu tenho 40 anos e há 12 que moro em Beja, depois de ter vivido toda a minha vida, 28 anos, com a minha mãe e com o meu pai. Quando me mudei, a minha mãe achou muito estranho eu vir para Beja, não é? Porque morávamos no Algarve. E para além disso, assustou-se também com a questão do calor. Então, sempre que está muito calor, que é o caso do dia de hoje, relembra-me: filha, cuidado com o sol, usa um boné, usa um chapéu, olha o sol na cabeça. Tenho 40 anos, repito, o meu nome é Susana e moro em Beja.
Obrigado, Susana. Agora, a sério, tem o boné na cabeça, veja lá,
veja
está muito
lá.
Calor hoje. Agora não pega.
Eu apanho sol na
exato.
Cabeça,
cuidado
na meleirinha, cuidado com a meleirinha. Ainda pode estar aberto.
Só para terminar, não para de chegar mensagens, não é? A Marta Coutinho diz: a minha mãe, que eu adoro, refere sempre a mim e ao meu irmão como os miúdos, entre aspas. Um dia, no almoço de família, disse ao meu pai que gostava de ir à Euro Disney com os miúdos.
Eles já são adultos.
Ficámos todos a olhar uns para os outros, a rir, e perguntámos: mas quais miúdos? O meu padrinho chegou mesmo a questionar se ela queria os dele emprestados, já que eram os únicos que poderiam entrar naquela mesa, classificar-se realmente como miúdos. Ela diz: não me lembro da data exata, mas sei que já era casada e, tendo em conta que casei com 28, o meu irmão é apenas 3 anos mais novo, éramos todos muito menos miúdos.
Isso é muito bom.
Que maravilha. Eu tenho 40, mas quero dizer aos meus pais: se eles me quiserem levar à Euro Disney, eu estou.
Tu vais.
Eu aceito.
Tu és um miúdo e vais.
Aliás, Disneyland Paris, assim é que é.
Já se faz tarde.
Ei! Ei! Então, Joana, eu pensei que cantavas mal, quer dizer, afinal.
Mas não percebo. Eu juro que eu vi todos os tutoriais do YouTube para aprender a tocar este solo de Joe Satriani. Mas.
Eu acho que já sei o que é que se passa.
É da postura, não é? É da mão esquerda. Juntei demasiada distorção à saída do amplificador.
Não, nada disso, nada disso. Para, não começar a tocar outra vez, nada disso. Tens que ir ao cantinho da Mónica.
É uma escola de música?
Quem tem unhas é que toca guitarra. E quem tem unhas vai ao cantinho da Mónica no Fundão.
Já percebi tudo.
E depois de arranjar as unhas, pode fazer a depilação e até pode fazer uma massagem.
Ela é que sabe. Cantinho da Mónica, no Fundão, no Facebook e no Instagram.
Agora já é outra. Ah, sim, sim.
Fui ao cantinho da Mónica.
Pronto, é isto. Mais um dia de parodiantes de Lisboa, obrigado.
Se quiserem contratar, já acabaram os parodiantes.
Acho que há uma versão assim mais nova, mais recente, mas que só funciona online, acho eu. Não sei se ainda funciona.
Estamos disponíveis.
Estamos disponíveis.
Já se faz tarde, na Comercial.
Adivinha da Joana?
O que é que pode estragar uma relação? Para 63% das pessoas.
São muitas pessoas, não é?
São muitas pessoas que dizem que isto, esta situação.
Mas isto é um top, está inserido num top, não é?
Pode estragar uma relação.
Entre 75 acha que é outra coisa? Ou não?
Não, é o que é. É isto.
É só isso, pronto. 63. Há quem diga que quer falar do ex ou da ex. E só se for no primeiro encontro, não é? Depois, não saber estar à mesa. Traição. Telemóvel. Só telemóvel. trair, traição. Redes sociais, vai por mim, Diogo. Não gostar das sogras, a família. Deixa ver. Muito à volta. A primeira resposta que me viria à cabeça é ciúmes, mas na verdade.
O nosso Pedro das Redes respondeu a outra pessoa falar demasiado.
Uhum.
Que eu concordo. E a nossa chefe das redes diz que é outra pessoa gastar muito dinheiro, não poupar. Ou então o contrário. Ser um sovina, não?
Sim, ser o contrário. Portanto, os extremos irritam, podem levar ao final da relação. Há quem diga que é falta de tutti frutti. Não saber vestir a sério. Isso resolve-se, bem de loja. Mentir, Diogo, é mentir. Problemas com dinheiro, lá está, pode ser sovina, pode ser de contrair dívidas. Não tomar banho, mas quem não toma banho? As amigas. Ou os amigos, não é? Não, pode, não tem que ser só as amigas, porque é só as amigas. Se fosse
pode 100%... ser as amigas dele.
Há quem diga só, é FIFA.
Olha.
Tens queixas lá de casa?
Game Boys ou consolas, ou lá o que é que é?
Sim, consolas.
Sim, tenho queixas.
Omitir algo sobre dinheiro, mentir. Ser sempre um dos dois a pagar tudo. Deixa ver, está sempre com o telemóvel nas redes sociais. Ressonar, meus amigos, com caps. Esta pessoa está a gritar. Esta pessoa está a pedir ajuda, está a gritar, ressonar. Falta de confiança, traição, falta de confiança.
Estou a ressonar, também há soluções, não é? Há soluções agora. São coisas que soem no nariz ou...
É, não resulta.
Não, operações cirúrgicas.
Talvez operações, talvez resultem. Depende. Porque o ressonar é em cada pessoa é provocado por.
É diferente.
São coisas diferentes. Tens de descobrir o caso daquela pessoa e depois tens que operar. Arranjar uma solução, não é só.
Agir.
Sim, agir em função disso, não é operar realmente, não é? Pode não ser preciso operar. Não sei, há aqui muitas respostas e que realmente são boas. Portanto. Pensar nisto. E quando nós falarmos sobre isto again, já terei o meu palpite. Tá bem?
Combinado.
De hoje.
O que é que pode estragar uma relação para 63% das pessoas?
Bom, já vimos imensas respostas há pouco. Há mais algumas para conferir agora. Palpites dos ouvintes da Rádio Comercial. Há quem diga, há muita gente diz que é não ouvir a Rádio Comercial. Não ouve a mesma rádio, Ala Moleiro, diz o nosso ouvinte Rui. Depois, eu não vou dizer o nome desta nossa ouvinte, apesar de estar aqui. Ela diz: Diogo, o meu marido, quando ouviu a pergunta, respondeu rapidamente: falta de tutti frutti. Então resolvam isso. há quem diga
será que foi boca?
Se calhar foi. Casaram muito cedo. Há quem diga que casaram muito cedo. Não sei, acho que é mais uma coisa que tu fazes que leva a isso. Casar muito cedo pode ter consequências, mas se calhar não é diretamente a resposta. Digo eu. Atenção agora a um relato dramático. Alguém que fez algo no passado do qual se arrepende e com o qual aprendeu. Espero eu.
Da Rádio Comercial, pela minha experiência. E no que toca a mulheres, uma coisa para acabar com uma relação é mentir. Mentes a uma mulher, mais tarde ou mais cedo, a coisa arrebenta. Vai, um abraço para você.
Mentir aos homens também ou não?
Sim. Sim, mentes a uma mulher ou mentes a um homem?
Há quem diga que é não acompanhar nas saídas. Isso realmente pode destruir, não é? Depois. Não, é?
Não acompanhar nas saídas. Ah, não.
Uma gosta muito de sair e a outra pessoa não gosta de sair.
Não me importa nada. Eu gosto de ir sozinha.
Gosto de ir sozinha. Há quem diga que é trabalhar muito tempo. Trabalhar é uma boa resposta. Se o trabalho ocupa muito tempo da vida de uma das pessoas, pode levar ao final de uma relação.
Pois, efetivamente. Claro, tem que se dosear bem.
Muita gente diz que, obviamente, é dinheiro. Pode ser contrair dívidas, efetivamente. Passar muito tempo no telemóvel. Muita gente já tinha falado disso. Agora já estou a recapitular algumas das que chegaram há pouco e que eu achei que fossem assim. Muita gente fala. De trair, obviamente, eu falo de ciúmes. Há quem diga que é falta de comunicação, falta de diálogo, viver em casa com a sogra. Sempre a sogra as sogras têm umas costas quentes.
Aparecem sempre.
Umas costas largas e umas orelhas quentes. Alguém com uma religião diferente, falta de higiene, não saber fazer nada lá em casa, mau hálito, ressonam muito. Homens que dão mais importância à cerveja do que às mulheres, por favor.
Também depende da cerveja, não é?
Então, pois. Pronto, ainda bem que foi a Joana que disse isto, não. Não ouvir a mesma canção, já dizia Rui Veloso. Não se aplicar antes de fazer aquela salada que tem muita fruta. temos que nos aplicar um bocadinho antes, tens de cortar as frutas, não é? Antes de chegares realmente à salada de tutti-frutti, tens de cortar as frutas, escolher bem a taça, dar ali à volta, não é? Cortar a casca com cuidado, não é?
Isso é um palpite de um ouvinte ou é teu?
Sou eu a tentar usar expressões para todos os pequenos ouvintes que possam estar no carro ouvindo.
Ah, já percebi, estás com eufemismos. Está bem, desculpa.
Tirar a casca com cuidado,
sim,
devagarinho.
Sim, claro, sim.
Cortar, mas também não cortar tudo, não é?
Claro.
Convém não cortar tudo.
Não convém.
Juntar tudo, pôr um bocadinho de sumo de laranja por cima, fica bom.
Sim, e daquela coisa, como é que se chama?
Açúcar?
Não, aquilo que se põe nas saladas.
Vinagrete? Na salada de fruta, não. Na salada de fruta, não.
Não, a moquina. Não se põe a moquina na salada de fruta.
Não, acho que não é só nos legumes. É para manter a cor.
Tá bem.
O que é que achas? Não, metes em todo lado.
Metes em todo lado? A moquina metes em todo lado?
Metes a moquina em todo lado.
Não se mete em todo lado.
Uma vez? Uma vez tinha a moquina lá em casa, eu nunca mais a descobri. Metia-se em todo lado. Bom, vamos avançar.
Ai, meu Deus. Como é que isto está?
Oh, sim. Bom, de tudo isto.
Então,
eu
diz
achei,
lá o teu palpite. Qual é o teu último palpite?
Ciúmes. Os meus, assim, os meus top palpites, vamos chamar assim.
Top.
Não é top, é. Não são palpites, top. É o top dos palpites.
Sim.
Portanto, ou ter ciúmes, ou atrair alguém, trabalhar a mais, contrair dívidas.
Isso já são muitas.
Pronto, é o top, é o top 5.
Tá.
Falta-me uma para fazer o top 5.
Tens que escolher uma.
A segunda é o quê? Atrair. Disseste que é atrair. A segunda.
Trabalho a mais. Trabalha mais?
Ciúmes.
Ciúmes? Trabalha mais,
diz ali a Marta.
Achas que eu trabalho mais? Estás a apontar para mim?
Ela apontou.
Obrigada, Marta.
Dos dois, ela apontou para ti dizer assim: ela trabalha mais, ela trabalha mais, ela não faz nada, ela trabalha mais.
Simpática,
portanto,
Marta.
Trabalho, demasiado trabalho. Pode ser. Os ciúmes ainda é bom. Eu vou dizer que é problemas de dinheiro. Fiz poker face. Eu acho que falta-me aqui uma quinta resposta que eu acho que era boa também. Mas destas aqui, eu acho que ciúme parece-me ser demasiado. Foi a que me veio logo na cabeça. A cabeça foi ciúme. Mas não, vou ter problemas com dinheiro. Problemas com dinheiro.
Tá bem. A resposta certa é demasiada carência.
Também, houve aqui ouvintes que acertaram de certa forma,
sim,
não é? Até falta de carinho, falta de preocupação,
carentes.
Falta de. Hoje eu acho que devia fazer uma coisa. Antes de ir para casa, mandar uma mensagem dizer: estou a caminho de casa, tenho muitas saudades.
Não, é ao contrário, as pessoas não gostam de demasiada carência.
Ah, até eu percebi mal.
Sim.
Ah, ok.
As pessoas não gostam de
eu
carentes.
Eu pensei que a pessoa que respondeu ao estudo sentia-se carente, sentia
não,
pouca
não,
atenção da parte da outra pessoa.
63% das pessoas não gostam de.
Que a outra pessoa esteja demasiado carente.
Sim, exatamente.
Ah, ok, está bem.
Portanto, pronto. Não mandes.
Não, eu não.
Não mandes a. Ah, não eras tu, eram as pessoas.
Estou a dizer as pessoas.
Ah, pensava que tu estavas a dizer: vou mandar uma mensagem a dizer. Tá bem. Então não mande. Manda uma mensagem a dizer: então, tudo bem, já vou.
Se não me apetecer, não vou.
Se não me apetecer, não vou.
Pronto, é isto. E assim acabamos com mais relações ainda. E porquê? Porque we have the right to be wrong.
Já se faz tarde, na comercial.
A propósito da adivinha da Joana, só para fecharmos este capítulo hoje.
Oh, Joana, diz-me só uma coisa. Eu sou uma pessoa que gosto muito, mas mesmo muito, de fazer amor. Eu sou uma pessoa demasiado carente. Obrigado.
Não sei. Porque carência é de mimos, é outra coisa,
carência,
diferente.
É mais de sentimentos, diferente. Não é?
Sim,
não
é mais o sentimento.
Não é uma carência física,
não
acho.
Não é para esse lado. Mas de qualquer maneira, se gosta muito, ótimo. Mas cuidado, porque a outra pessoa pode não querer e depois já se torna.
Atenção, consentimento, muito importante.
Exato, consentimento sempre.
Consentimento. Vamos falar de gatos. Se tem um gato em casa, sabe que eles nem sempre têm o melhor feitio do mundo, mas há coisas que pode fazer enquanto dono de um bichano que podem irritar muito esse bichano. Na verdade.
Sim, não estarmos lá.
Os gatos, claro que sim. Na verdade, os gatos odeiam os humanos, não é?
Ah, disparate.
Bom.
Isso é mentira.
Tudo isto agora vai ser refutado pela Cat Lady da Rádio Comercial, Joana Azevedo.
Vamos a isso.
Ora bem, a primeira coisa, opção pelos cheiros. Os gatos ficam muito irritados com os cheiros, eles odeiam aromas fortes. Os gatos usam os odores para comunicar, ou seja, o facto de serem bombardeados por fragrâncias humanas que são fortes, como perfumes, fumo, alho, para quem abusa à hora do almoço, ou citrinos, pode ser um autêntico pesadelo. Depois querem comunicar e não conseguem.
Pois, eles não gostam, não é? Não gostam de cheiros. Está bem.
Está bem? Aceito. Tu isso aceitas?
Aceito.
Aceitas?
Aceito.
Sabes que não podes pôr muito perfume quando chegas ao pé dos teus gatos.
Tudo bem.
Não podes comer uma laranja antes.
Sim, eu não costumo comer laranjas.
Depois, a limpeza. Eles são muito limpinhos. Eles
muito
gostam
bem.
Muito.
Isso é
E quando os humanos não são tão assiados quanto eles...
É isso é uma boca para mim?
Não, não, isto é uma coisa geral, Joana. Tu, não, por favor, não te...
Continua.
Não te mandes para baixo. É possível que eles ressintam, percebes? Uhum. Quando a limpeza não é muita. Por isso mesmo, os animais odeiam sobretudo que não se limpe com frequência a caixa de areia.
É verdade. Estás a ver? Eu vou concordar com isto.
Então pronto, até agora.
Está tudo bem, até agora está tudo
lá
bem.
Em casa a caixinha de areia limpa com alguma regularidade.
É.
Finalmente, abraços e colo. Aqui é que vai.
Uau.
Pronto, aqui é que a porca vai descer.
Estás a correr tão bem.
Neste caso, o gato. Eles não suportam que lhes peguem ao colo a todo momento, não é? Aquela coisa, acho que é a casa. Meu maninho.
Eles adoram.
Não adoram. E isto deve-se ao facto de que para os gatos o contacto físico é uma forma de domínio.
Não.
Portanto, eles é que dão à bébia para que tu lhes pegues ao colo, não é ao contrário.
Eu pego na minha gata e digo: tu és a rainha, tu és a minha rainha.
Da noite.
E então ela, apesar de miar e fazer assim com as patas para fugir,
sim.
Ela no fundo gosta. Ela no fundo
claro
está a pedir.
Claro que gosta. Está a pedir, ela está mesmo a dizer: ah, sim. Eu prefiro estar nesta situação em domínio, mas na verdade eu gosto quando és tu que fazes. É isso que ela pensa, não é?
É, porque eu não estou a dominá-la. Eu estou a dizer, eu estou a pegar ao colo, mas estou a dizer: tu é que dominas, gatita. Percebes? Então está tudo controlado. É preciso saber fazer as coisas.
Tu é que dominas, gatita.
Tu és a rainha. Mas olha, mas isso nem sempre é verdade. Por acaso os meus gatos atuais não adoram colo. Não adoram colo. Mas os anteriores, que já não os tenho, infelizmente, eram malucos por colo. Mas malucos, aliás, a minha gata bufava-me quando eu a tirava do colo. Era ao contrário. Eles, portanto, nem sempre é assim.
É por acaso, eu percebo. Há aquele...
Há gatos que gostam.
Já tive uma gata que gostava. Há aqui pessoas a dizer: Diogo, estás ano-luz da felicidade. Os gatinhos são de outra dimensão. Só quem tem é que sabe. Ou seja, já tive uma. E a minha, efetivamente, gostava.
O colo não,
porque ela pesava cerca de 12 quilos. Nem eu nem ela gostávamos do colo. Mas tudo o que fosse carinhos e miminhos, ela gostava muito. Portanto, eu de vez em quando fazia vestinhas e tal. Ela gostava muito de se encostar. Estava sempre encostada. Era uma velha. No fundo eles gostam. Mas se nos puderem matar, matam.
Sim, parece que estão a congeminar o fim da humanidade.
É uma conspiração.
Sim. Já se faz tarde na comercial.
E já agora, divirta-se tanto como nós quando lemos estas coisas. São coisas que foram escritas por pessoas que eu acho que ou não estavam a pensar muito quando escreveram isto.
Não estavam atentas.
Ou então não pensam muito nunca, também pode ser.
De uma forma geral, não estão atentas.
Não estão atentas de uma forma geral. Sim, a primeira. Quando a pessoa escreveu: pessoas que nasceram em 2020 vão ter 80 anos quando estivermos no ano 3000.
É giro.
Mas isto é
engraçado.
É um truque matemático que se faz quando tu pensas que vais para os 2100, mas na verdade na tua cabeça passas para 3000.
Passas para 3000, sim. Outro, só agora reparei que 2020 é a capicua de 2020. Não é?
Não, 2002 não é. É a capicua de 2002. Não é. A capicua é 0202. Pronto, está bem. Esta aqui então é espetacular. Uma pessoa que nunca decidiu pensar no início, na origem, no Big Bang. A todos os segundos morre uma pessoa e a todos os segundos nasce uma. Porquê que a população mundial não é zero?
Pois, está bem pensado. Não é porque se anula, está bem pensado. Vamos lá. Eu gosto, esta é uma das minhas favoritas. Sim, sou vegan. Sim, como carne. Nós existimos.
Mas nós quem?
Não existem. Porque ou é vegan ou come carne.
Bom.
Lá, comer carne com legumes não conta como ser vegan.
A não ser que deixe ficar a carne no prato. Ora bem. Depois esta. Porquê que há velas com o número zero? Será que há alguém que acha que há pessoas a fazerem 0 anos?
Pois, está bem visto.
Será que esta pessoa chegou a fazer 10?
E esta também é boa. Porquê é que os homens fazem testes de paternidade e as mulheres não?
É verdade, eu acho que igualdade.
Toma.
Igualdade. Toma. Não gostei, dizer, toma.
Embrulha.
Vamos a esta. Tirei umas fotografias com o meu telemóvel. As cores ficaram tão incríveis que parece mesmo a pintura de Leonardo DiCaprio.
Não está errado.
Sim.
Porque o Leonardo DiCaprio no Titanic pintava.
Sim,
era
sim.
Pintor.
Ele pintava mesmo ou ele só se queria meter com a Rose?
Não, ele pintou a Rose.
Pois.
Portanto, não está errado.
Mas as cores estavam sendo incríveis que parecia que tinha sido tirada com o meu telemóvel.
Se calhar ele aprimorou a técnica.
Deu um toque.
O Titanic já vai há muito tempo.
Vai há muito tempo.
Agora, alguém devia inventar uma espécie de meias para as mãos. Tenho sempre as mãos geladas.
Bom, alguém,
já existe.
Alguém que eu apresente as luvas.
Com essas luvas. Podemos seguir.
Agora que já
está a resposta à verdade.
Dos factos.
Já se faz tarde. O Diogo e a Joana não têm a resposta para tudo, mas fazem as melhores perguntas.
Olá, eu sou o Álvaro Jerónimo e sem dúvida nenhuma que esta foi a melhor entrevista que alguma vez me foi feita.
Há dúvidas?
E estou a gravar isto antes da entrevista.
Talvez haja.